Senhores deputados, vamos então iniciar a audição desta petição. Sr. Doutor, seja bem-vindo à Assembleia da República. Eu sou a deputada relatora da petição, Irene Costa, do Partido Socialista. Esta petição número 47 da 17ª Legislatura sobre o tema pela proteção contra a zona, menos iniquidade, mais sustentabilidade para o SNS. Esta é uma iniciativa que ainda que nos apresenta como primeiro peticionário uma voz muito qualificada e comprometida com este assunto e que nos convoca aqui a uma reflexão coletiva. E é um tema muito relevante para a saúde pública e também para o SNS. Portanto, Sr. Doutor, dar-lhe aqui conhecimento de que estão presentes os grupos parlamentares do PSD, do Chega e do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. Há uma grelha de tempos que vamos cumprir. O Sr. Doutor terá 10 minutos para a apresentação da petição e depois os grupos parlamentares, cada grupo parlamentar um tempo de 5 minutos para colocar as questões ou as considerações que entenderem e depois no final 10 minutos para o Sr. Doutor responder. E sendo assim, dou-lhe então a palavra para a apresentação inicial. Muito obrigada.
E explicar o meu ligeiro atraso, porque não sabia exatamente onde era, porque não tentei, aliás, telefonar e não foi possível, e do outro edifício mandaram para aqui. Mas esta sala conheço bem e tenho muito gosto em estar aqui com a senhora Presidente, Sr. Deputado e as senhoras deputadas, os senhores deputados dos grupos parlamentares, ali o representante da Secretaria de Estado da Saúde, e então vou fazer uma pequena exposição sobre o problema que nos preocupa. Eu digo no plural porque represento 1.149 colegas meus, sobretudo, que assinaram, subscreveram a petição que foi apresentada, que visa, sobretudo, reduzir ou eliminar as iniquidades dentro do sistema, do Serviço Nacional de Saúde em particular, e mais, no plano financeiro, sustentabilidade. Portanto, são medidas propostas que visam, igualmente, não só mais saúde, menos doença, menos incapacidade, mas também, isto é importante, mais ganhos em termos de saúde e em termos financeiros, sublinho, para o Serviço Nacional de Saúde. Bem, começo também por dizer, uma vez que já agradeci, que não recebo qualquer participação de nenhum, absolutamente nenhum laboratório, nem eu, nem qualquer parente meu, e que, portanto, não estou aqui a representar interesses de qualquer empresa farmacêutica e vivo exclusivamente da pensão de vida ao trabalho que desempenhei ao longo de muitos anos como Diretor-Geral da Saúde. Bem, dito isto, resta-me salientar que a zona, conhecida em Portugal como Cubrão, na província, sobretudo, há até, enfim, pequenos poemas populares sobre o Cubrão. O Cubrão é uma doença que afeta, em média, com probabilidade, uma pessoa em cada três portugueses. Uma em cada três. E que tem agora, mais recentemente, uma excelente vacina de enorme qualidade, comprovada, que está adotada em 15, cerca, são um pouco mais de 15 países europeus, mas que em Portugal não está. E qual é a questão que motiva a nossa preocupação e a minha preocupação? É que só é protegido quem tem dinheiro. E isto não faz sentido nenhum. E a razão de eu ter aceitado encabeçar esta petição está sobretudo relacionada com dois aspectos. Primeiro, sou presidente da Sociedade Portuguesa de Saúde Pública. E a Sociedade Portuguesa de Saúde Pública interessa-se por estas questões. Como saberão, estive na Direção-Geral de Saúde, que abandonei por limitidade, depois como voluntário na Cruz Vermelha Portuguesa e agora novamente como voluntário presidente da Sociedade Portuguesa de Saúde Pública. E é por razões de saúde pública que estou aqui presente. Mas, sobretudo, aquilo que mais me preocupa e que deve preocupar os deputados e, no fundo, todos os titulares dos órgãos de soberania, sem nenhuma exceção, é a discriminação que é imposta aos portugueses, uma vez que só adquire a vacina quem tem rendimentos para tal. E isto não faz nenhum sentido. Não faz sentido eu ser protegido, porque posso adquirir a vacina na farmácia, como aliás o fiz, mas a minha empregada doméstica não tem forma de o fazer. Isto para dizer que nem sequer com participação existe. Por outro lado, e para terminar esta introdução, não me queria alongar, no plano médico, talvez convenha dizer, enfim, uma vez que nem todos as senhoras e os senhores deputados conhecem estes problemas, a zona, que é o herpes zóster, é uma de duas doenças provocadas pelo mesmo vírus. Uma é muito conhecida de todos, e todos tiveram, sem exceção, é a varicela. Só que, por razões que não se sabe exatamente, na idade adulta, depois de 50 anos, pode acontecer uma reativação do vírus latente, que é o mesmo vírus, o chamado vírus da varicela zóster, surge uma outra doença diferente, uma outra entidade clínica, caracterizada por uma erupção cutânea, muito típica, que segue o trajeto nervoso e que, para além da incapacidade durante os dias de doença, pode, em casos raros, é verdade, dar origem a um problema crónico chamado nevralgia herpética ou até quando a lesão do herpes zóster é oftálmica pode prejudicar altamente a acuidade visual. Isto para dizer que estamos, à semelhança do que acontece com muitos outros vírus, perante uma doença que agora é evitável. E isto é que é preciso perceber. É evitável. É tão evitável como o sarampo. Bem, então, ainda e para terminar esta primeira parte, gostava de realçar que o programa do Governo inclui um capítulo, uma rubrica, um item, como quiserem chamar, sobre o programa de vacinação numa fase para adultos. Para adultos. Está no programa do Governo. E eu, agora sim, para terminar, estou dentro do tempo, não estou?
Está.
Muito bem. Tenho aqui uma proposta, que é um paper científico, de que fui um dos relatores, mas no contexto de um trabalho onde participaram personalidades ligadas à política da saúde, olha, o antigo ministro Filipe Pereira, mas igualmente especialistas em saúde pública e pneumologia, no contexto de um projeto que nós chamamos Mais Longevidade e que apresenta uma proposta, um calendário de vacinação para os adultos. Nesse contexto, a vacinação para adultos, para mais longevidade, com mais qualidade de vida, porque metade do tempo que ganhamos em longevidade não tem qualidade de vida, nós inscrevemos a vacinação para a zona, que é o herpes zóster, universal, a partir de 50 anos. Tenho aqui, portanto, vou deixar este paper e sublinho onde este trabalho teve um financiamento de uma empresa farmacêutica, se bem que não tenham participado nos trabalhos e muito menos nas conclusões. Mas eu sublinho, nem neste trabalho, nem fora deste trabalho, nem em nenhum contexto direto ou indireto, tive alguma subvenção por parte de empresas farmacêuticas envolvidas das vacinas para adultos, que são várias, são muitas. Agora, nesta nova fase, há muitas vacinas que iriam resolver os problemas, aliás, atuais, nomeadamente a pressão nas urgências, se tivéssemos uma visão mais preventiva para o sistema, incluindo a gripe, porque a gripe tem uma cota de importação baixa, 2 milhões e meio de vacinas, devíamos duplicá-la no mínimo, alargar as áreas de idades, os grupos etários, para serem imunizados, nomeadamente na escola, idades escolares, e nos idosos. A questão da vacina da gripe de alta dose é, incompreensivelmente, e isto Vossas Excelências podiam verificar com mais atenção, é dada gratuitamente no território nacional de forma distinta, na Madeira, a partir, eu bem sei que não é o sistema, o Serviço Nacional de Saúde, disso também percebo, mas o que não percebo é que no mesmo país haja um sistema que dá uma excelente vacina protetora, que diminui de um terço as hospitalizações na Madeira a partir dos 75 anos e aqui no continente a partir dos 85. Isto não faz sentido. E eu, no vosso lugar, estaria preocupado com estas desigualdades, que sublinho, são inaceitáveis.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Os serviços, então, providenciarão para a distribuição pelos grupos parlamentares. Então, passo agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Isabel Fernandes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Irene Costa. Agradecer também, cumprimento novamente os senhores deputados, que hoje já tivemos alguma oportunidade para trabalhar juntos, também na Comissão de Saúde, e cumprimentar naturalmente o professor Dr. Francisco Jorge, e que é um gosto recebê-lo aqui. E naturalmente a sua idoneidade também nos dá alguma tranquilidade a todos, independentemente dos partidos políticos, para debatermos este assunto com a seriedade e com a tranquilidade que ele merece. O facto desta petição ter o número de subscritores que tem, também, naturalmente, tem que merecer a atenção desta Comissão, porque só por si é um sinal claro da mobilização cívica à volta desta questão. Entendemos que a proposta que os senhores peticionários trazem ou já trouxeram aqui à Assembleia e também levaram ao Governo será da introdução da vacina a partir dos 50 anos, mas teremos aqui a oportunidade para esclarecer. Sabemos que há um estudo também, que já foi feito estudo, além dos dados que nos trouxeram, inclusive também já está na agenda política, porque já há iniciativas legislativas também de alguns partidos, e portanto o tema também da introdução da vacina para o herpes zóster já está na agenda também política. Sabemos também já falar, penso que já terá havido, mas terá a oportunidade também de nos esclarecer, que conversas ou que reuniões é que já terá havido com o Governo, com a Senhora Secretária de Estado. Nós sabemos, no entanto, através até de um parecer escrito do Governo, numa resposta que o Governo enviou a uma pergunta do PS em setembro, sabemos que receberam, portanto, a Direção-Geral de Saúde terá recebido o parecer técnico, o parecer da Comissão Técnica de Vacinação, e, de facto, não é questionável os benefícios, ninguém questiona os benefícios que a vacina traz em termos de ganhos em saúde pública e ganhos que também muitas vezes não são mensuráveis. Nos doentes imunodeprimidos, o facto de não ter uma agressão, uma infecção por um herpes zóster numa fase debilitada do seu processo de doença, nós sabemos que isto está ligado a internamentos que poderiam ser evitados e, portanto, há todo o interesse e é inquestionável o interesse na vacinação nestas situações. No entanto, também não podemos deixar de ser sensíveis a esta resposta. Portanto, o Governo também está a acompanhar, o tema está em cima da mesa. O parecer técnico de vacinação, a Comissão Técnica, apresentou realmente os benefícios. No entanto, depois este parecer foi avaliado, porque o parecer é só técnico, não é? Não há aqui uma análise económica ou financeira, portanto, da Comissão Técnica de Vacinação, e esta análise foi feita posteriormente pela Direção-Geral de Saúde, que concluiu que o custo de uma estratégia universal abrangendo pessoas com 65 anos ou mais, seria cerca de 4 vezes superior ao orçamento anual do Plano Nacional de Vacinação. Claro que também não podemos ser insensíveis a estes valores, ou seja, em resumo, é uma vacina que naturalmente traz benefícios, mas que tem um custo neste momento muito elevado e que, portanto, sabemos também que o Governo, através do Infarmed, está a avaliar estes novos preços ou a negociar novos preços para estas vacinas, mas o que nós perguntávamos, Sr. Dr. Francisco Jorge, é, de acordo com os estudos que o senhor faz e que fez e que tem acesso e que são idóneos, por onde é que devemos começar? Ou seja, quais os grupos que, na sua opinião, tendo em conta que instituir este plano e alargar à população com mais de 50 anos neste momento não parece uma condição viável do ponto de vista económico ou financeiro e orçamental, por onde é que podemos começar? Obrigada.
Muito obrigada. No final a todos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Armando Grave.
Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. Obrigado a todos os peticionários na presença do Sr. Dr. Francisco Jorge. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pelas suas questões que nos pôs e que também nos esclareceu. Muito obrigado. Começo com... Senhora Presidente, peço desculpa. Começo com uma premissa que deveria ser o pilar de qualquer política pública. Prevenir não é apenas uma escolha clínica, é um imperativo ético e económico. Quando falamos de saúde, cada dia de atraso na intervenção atempada não se mede apenas em euros. Mede-se em sofrimento, em perda de autonomia e, tragicamente, em vidas que se apagam ou se degradam precocemente. Estamos aqui hoje para discutir a integração da vacina contra o herpes zoster no Programa Nacional de Vacinação. E porquê? Porque a evidência científica, como o Sr. Doutor melhor, penso eu, qualquer um de nós saberá, a evidência científica em 2026 é esmagadora, neste ano já. Portugal enfrenta milhares e milhares, dezenas de milhares, de diagnósticos anuais da doença chamada a zona. Isto não é apenas uma estatística. São pessoas, a maioria idosos, que enfrentam o risco de uma dor que a medicina descreve como uma das mais atrozes. A zona, permita-me chamar-lhe assim, Sr. Doutor, atinge um em cada 3 portugueses. São os elementos que eu tenho aqui. Eu próprio fiquei absolutamente surpreendido. Tive que andar à procura para confirmar. Mas o impacto clínico vai muito além desta patologia. Estamos a falar de doentes que perdem a capacidade de se vestirem sozinhos, de dormirem, de saírem de casa, de terem a sua vida social. Falamos de uma dor neuropática que dura meses ou anos e que consome recursos económicos enormes ao Serviço Nacional de Saúde em consultas da dor, internamentos e medicação, que muitas vezes apenas mitiga o que poderia antecipadamente ser evitado ou deveras minorado. É por isso que as recomendações técnicas são claras. Precisamos de colocar o foco do interesse dos cidadãos, especialmente com 50 ou mais anos, e prioritariamente, se aqui podemos considerar que alguém tem prioridade sobre outro, nos doentes imunocomprometidos. São estes que têm o sistema imunitário fragilizado e que mais sobrecarregam o sistema quando a prevenção falha ou falhou. Mas olhemos também para a economia do Serviço Nacional de Saúde. Os dados de custo que apresentamos não são apenas diretos. Sim, gastamos milhões em hospitais. Mas onde contabilizamos a perda de produtividade dos cuidadores que têm de faltar aos trabalhos para apoiar um familiar incapacitado? Onde contabilizamos a entrada prematura em lares ou cuidados continuados porque uma pessoa de 70 anos perdeu a sua funcionalidade devido a uma complicação com esta doença? A vacinação contra esta patologia já deu provas de um custo e efetividade com benefício para todos. Manter a vacina sem comparticipação é, permitam-me a expressão, uma forma de iniquidade institucional. Atualmente, quem tem meios financeiros, como o Sr. Doutor acabou de dizer, quem tem meios financeiros protege-se. Quem não tem, fica exposto ao vírus e à dor e restantes consequências. Esta circunstância contraria a gênese do nosso Serviço Nacional de Saúde, que termos da nossa lei maior, deve e tem de ser universal e justo. Concluo, portanto, com algumas questões que gostaria de colocar aos senhores peticionários na pessoa do Sr. Dr. Francisco Jorge. São 7 questões, eu tentei tirar algumas, porque são demais, mas não consegui. Tenho que expor todas, o Sr. Dr. depois escolherá as que, às quais quererá responder. Qual o impacto clínico desta patologia e das suas complicações, nomeadamente a neuralgia pós-herpética, em termos da qualidade de vida, incapacidade funcional e consumos dos recursos da saúde? Que populações-alvo devem ser prioritárias, se pudermos usar aqui a palavra prioritária, numa eventual estratégia de vacinação, por idade, risco clínico ou comorbilidades, e com que racional técnico? Os dados de custos apresentados refletem apenas custos diretos em saúde ou incluem também custos indiretos, como perda de produtividade e necessidade de cuidados continuados? Existem evidências do custo e efetividade da vacinação contra o herpes que suporta a sua integração em programas nacionais de vacinação? De que forma a ausência da comparticipação da vacina pode contribuir para a saúde, nomeadamente no acesso à prevenção por grupos sócios económicos mais vulneráveis? E para concluir, que recomendações técnicas concretas entendem os senhores peticionários dever dirigir-se às autoridades de saúde quanto ao modelo de implementação da vacinação, o faseamento, monitorização e avaliação do impacto? Senhor Doutor, senhores peticionários, senhora Presidente, só é uma frase. Investir nesta vacina é proteger a base económica que sustenta o Serviço Nacional de Saúde. Também é proteger a base económica. Mas é, acima de tudo, garantir um envelhecimento digno em Portugal e que este seja sinónimo de dignidade e não de dor que pode ser evitável. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cumprimento o Dr. Francisco Jorge, primeiro peticionário desta petição, e no Sr. Doutor cumprimento os restantes peticionários sobre a petição que nos traz aqui a discussão nesta audição aqui na Comissão de Saúde, e aproveito também para agradecer o contributo que tem dado ao longo da sua vida nestes assuntos da saúde pública. A petição que aqui apreciamos é um tema que tem gerado debate e até iniciativas já nesta legislatura na Assembleia da República. Foi o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que avançou com um projeto de resolução para que o Governo reavaliasse e até melhorasse o Plano Nacional de Vacinação no ciclo de vida dos cidadãos. Nós temos um histórico que nos orgulha nos indicadores de vacinação do nosso país quando comparamos internacionalmente, mas os grandes desafios que atualmente as determinantes em saúde e a própria saúde e a pressão sobre os serviços de saúde nos colocam fazem com que a questão da prevenção esteja também na nossa mesa de reflexão, e o Plano Nacional de Vacinação não pode ficar de fora desta reavaliação e melhoria. E prova disso é mesmo o atual Governo tem no seu programa de Governo a possibilidade de reavaliar este Programa Nacional de Vacinação e é nesse sentido que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem feito este trabalho de auscultação também junto da DGS, mas a partir das perguntas que também endereça ao Ministério da Saúde, para termos aqui uma evidência científica e termos um parecer técnico que sustente as nossas iniciativas nesta matéria. E como já a senhora deputada do Partido Social Democrata teve a oportunidade de dizer, o Partido Socialista endereçou uma pergunta e teve uma resposta. E na resposta o que nós temos é um parecer técnico da Comissão Técnica de Vacinação, que depois é complementado este trabalho pela própria DGS, que coloca em causa... Na resposta que nós temos, o que está a ser colocado em causa é esta estratégia universal de vacinação nos adultos com mais de 65 anos da vacinação da zona, o impacto desproporcional, e esta palavra não é minha, está mesmo na resposta que nos é endereçada, o impacto desproporcional entre o impacto orçamental e o benefício para a saúde pública. E, portanto, esta para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é uma frase que eu deixo aqui nesta audição ao Sr. Dr. Francisco Jorge, que será certamente a pessoa entendida para nos despoletar aqui a motivação para continuarmos este caminho de continuar a solicitar esclarecimentos sobre esta desproporcionalidade que nos é apresentada nesta resposta e para mantermos este nosso trabalho para combater a desigualdade no acesso, para contribuir para que a prevenção e a melhoria do Plano Nacional de Vacinação no adulto e, portanto, o Plano Nacional de Vacinação ao longo da vida, no ciclo da vida, seja melhorado e responda aos atuais desafios e também como uma forma, como o Dr. Francisco Jorge falou e muito bem, de melhorarmos a prevalência da doença e o impacto que isto cria na pressão sobre os serviços de saúde. Estamos todos muito conscientes desta importância, mas perante esta resposta que nós recebemos do Governo, eu deixo esta frase até para termos aqui matéria de continuidade neste trabalho que já temos feito. E agradecer, termino como iniciei, agradecer a presença do Dr. Francisco Jorge, das sociedades científicas, das associações de doentes e dos profissionais de saúde que desempenham um papel crucial naquilo que é o nosso trabalho de deputados para com sustentação ao nível da evidência científica fazermos o melhor que conseguirmos nesta matéria, sublinho da prevenção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passando agora então a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu queria cumprimentar também o Dr. Francisco Jorge e agradecer também ter, conjuntamente com os demais peticionários, trazido esta questão à Assembleia da República. Na sua intervenção inicial, fez uma referência à prevenção e uma visão mais preventiva, creio que foi a expressão que utilizou. E a verdade é que, ao longo dos anos, essa visão, infelizmente, não tem estado presente como deveria estar para a prevenção da doença no nosso país. A vacinação aqui insere-se nessa perspectiva. Aliás, nós no nosso país podemos ver o avanço que significou a vacinação na prevenção de um conjunto de doenças, aliás, até algumas delas consideradas erradicadas e que resultou muito do Plano Nacional de Vacinação que foi adotado. A verdade é que, face à evolução também da situação, implica que haja sempre um olhar e que o Plano Nacional de Vacinação também possa ir evoluindo, tendo em conta as preocupações e a prevalência das doenças no nosso país. Eu creio que as referências que foram aqui já dadas relativamente a esta doença em concreto, a zona, são muito significativas, não é? Afeta uma em três pessoas, creio que estamos a falar de algo que é muito significativo. E aquilo que deve prevalecer e aquilo que deveria ser preponderante era, de facto, um investimento para promover saúde, para prevenir a doença. E, portanto, não posso deixar de expressar a minha indignação perante até palavras que já foram aqui proferidas, em particular pelo Partido Social Democrata, em que parece que não é a saúde que deve prevalecer, mas outro tipo de critérios. Aliás, no texto da petição há até uma estimativa do impacto financeiro da doença no país. Podíamos fazer a estimativa do impacto na saúde e da qualidade de vida das pessoas quando se investe, quando se previne. E neste caso concreto, havendo evidência científica que de uma vacina que tem, do ponto de vista daquilo que é o seu objetivo de prevenir a doença, de acordo com os elementos que foram já prestados, que tem um impacto significativo, eu creio que não restam dúvidas, de facto, daquilo que deve ser a opção e daquele que deve ser o caminho. Eu queria deixar isto bem claro, porque nós, quando falamos, para além das desigualdades que já foram aqui colocadas, que naturalmente devem ser combatidas, até porque a nossa Constituição, aquilo que refere é todos o direito à saúde, e o direito à saúde, para além do acesso à consulta, à cirurgia ou aos exames, também é o acesso, e eu vou inserir desta forma, também é o acesso aos fármacos, né? E neste caso concreto não faz nenhum sentido que haja de facto esta diferenciação em função da carteira de cada um dos utentes. E, portanto, eu queria também sinalizar este aspecto, mas eu, a questão que eu até faço às diversas intervenções que houve, a questão que eu gostaria de suscitar, ou de certa forma de pedir ao Dr. Francisco Jorge que pudesse aqui, naturalmente sempre de uma forma sucinta, mas evidenciar de facto, do ponto de vista da saúde das pessoas, ou seja, a vacina tem aqui de facto um impacto muito significativo, e era esse impacto que eu queria que pudesse aqui salientar, porque as decisões em saúde têm que ter isto, têm que ter este aspecto em cima da mesa. Estamos sempre perante uma perspectiva, permitam-me utilizar a expressão, de visões curtas. E visões curtas numa perspectiva, nunca se olha para a saúde dos utentes a longo prazo, e a aposta na prevenção é sempre numa lógica de curto prazo, mas aquilo que de facto nos permite ter mais vida e ter mais vida com qualidade, que é isso que também é necessário para todos os utentes, é de facto esta visão a longo prazo e não vistas curtas como este governo tem.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora passo então a palavra ao Dr. Francisco Jorge para a resposta final e as considerações que assim entender, cumprindo o tempo, porque temos depois outra petição já a seguir às 15. Portanto, não se alongando muito nos 10 minutos que lhe são atribuídos da grelha. Obrigada.
Sra. Presidente, eu queria agradecer as palavras amáveis que eu vi, que me foram endereçadas e que sempre me perturba um pouco, porque ninguém gosta de ouvir aspectos referentes ao exercício de funções anteriores que foram sempre feitas no sentido de cumprir os deveres perante a população que interessa servir, independentemente de quem governa isso e das maiorias que governam o país. Portanto, eu estou aqui a responder com muito gosto a todos as senhoras e os senhores deputados e começo pela ordem de orações que foram realizadas pela senhora deputada do PSD. Bem, eu já agradeci os cumprimentos iniciais, mas devo dizer-lhe que é verdade, não sei se ainda se mantém os custos previstos para a aquisição da vacina no montante que indicou. Ora, eu lhe posso dizer, se estivesse no lugar da minha colega diretora-geral da Saúde, ou, enfim, mais longínquamente, da Secretaria de Estado da Saúde, iria chamar os representantes das empresas farmacêuticas, agora, e neste caso concreto, e penso que é mesmo caso único, há só uma empresa farmacêutica que produz esta vacina, e isto é um handicap. Agora, é inadmissível os custos propostos pela empresa farmacêutica. Isso é absolutamente indiscutível. Ninguém aqui põe isso em causa. Agora, o que é preciso é explorar duas vias. Uma é confrontar a empresa farmacêutica com esta questão dos custos. Eu, pessoalmente, assisti, olha, no tempo do ministro Paulo Macedo, em relação à hepatite C, à luta com as empresas dos medicamentos que salvavam vidas aqui, nesta sala, e as condições que o então ministro Paulo Macedo pôs à empresa farmacêutica para a redução do custo. Bem, em termos da sua efetividade e em termos da sua, para permitir a sua aplicação. Portanto, estou de acordo. É preciso reduzir os custos. E isto a empresa farmacêutica tem que perceber. Agora, segundo ponto. A redução do custo, uma vez alcançada, irá permitir ganhos em saúde e financeiros. E aproveito, vou responder algumas questões colocadas à frente. E porquê? Porque, uma vez evitada a doença, e esta vacina evita a reativação do vírus adormecido, o vírus da varicela, evita a reativação com as manifestações clínicas da zona, tem implicações claras na redução de custos, referentes não só aos problemas de saúde do doente em causa, mas menos medicamentos, menos ausência ao trabalho, menos dias de hospitalização, se assim fosse necessário. Se bem que, sublinho, a evolução maligna, a evolução para a malignidade, diria, para a gravidade desta infecção, é rara, mas existe. Portanto, há aqui a questão do preço, que eu percebo bem, o gabinete da senhora Secretária de Estado tenha esta reação, mas ela não pode ser motivo de descansar. Pelo contrário, é preciso ir à luta. Isto é preciso lutar em nome dos interesses dos portugueses. Não é dizer assim, oh, a gente não pode, porque isto é 4 vezes mais do que o montante. Não, não é isso. A gente não pode, não temos o orçamento para este fim, mas vamos lutar para que os preços sejam reduzidos e compatíveis com a nossa realidade financeira. Em relação ao Sr. Deputado Chega, devo dizer-lhe que praticamente subscrevo, eu digo com um sorriso, porque não é a primeira vez que me confronto com um deputado do Chega. Me confronto no sentido... Diga... Não, é isso que eu estou a constatar, e sublinho, mas é a primeira vez. Mas devo dizer que concordo inteiramente com a sua exposição. Subscrevo inteiramente tudo aquilo que disse. E em relação à dignidade do envelhecimento, nós criámos agora, no contexto da Sociedade Portuguesa de Saúde Pública, uma disciplina a que chamamos envelhecimento protegido. O envelhecimento protegido é, no fundo, como o nome indica, assegurar proteção máxima para quem envelhece. E essa proteção pode ser através da imunização, neste caso da imunização artificial, através da administração de vacinas, que são comprovadamente muito eficazes e que reduzem a doença e aumentam os anos de vida com qualidade. Não é só a questão da zona, provavelmente até na escala hierárquica será a menos gritante. Mas há hoje, como disse, vacinas especialmente dirigidas aos idosos e aos doentes para a gripe, não a standard, mas como disse, a standard tem uma cota de importação muito baixa. Nós devíamos rapidamente mudar, viemos aumentar a cobertura vacinal com a vacina, porque senão, no próximo ano, vamos ter um cenário igual ao deste ano, com pressão no serviço de urgência. Isso é inevitável. E, portanto, aumentar a vacinação nos grupos e idades, sobretudo em idade escolar, como disse há pouco, mas na questão da elevada dose, que é uma vacina nova, comprovada na dimensão de efetividade e da inocuidade da administração, um grande estudo, muitos milhares de casos feitos na Dinamarca e em Espanha, onde comprova que um terço das hospitalizações dos idosos é reduzida. Comprovadamente. E não faz sentido, e isto é um desrespeito, não é preciso ser o governo a dizer ou uma sociedade científica, basta o senso comum, não faz sentido que um português na Madeira tenha acesso aos 75 anos à vacina gratuita e no continente não tenha. Isso é que não faz sentido. Isso é que não faz sentido. De maneira que façam o favor de ver a quem compete pôr esta questão na ordem do dia, porque isto é inaceitável. No que respeita às outras vacinas que vão a caminho da proteção do envelhecimento, portanto, envelhecimento protegido, há outras vacinas, como disse, as novas vacinas para a pneumonia, para a doença pneumocócica. Há uma vacina excelente agora, que cobre 21 serotipos, que é muito recente, para a vacina contra as doenças provocadas, esta feita por uma bactéria, pneumococo, e para também um outro vírus respiratório, que é o vírus sincicial respiratório, incluindo para grávidas. Sobre a questão formulada pela senhora deputada do Partido Socialista, que põe a questão dos parceiros técnicos, eu devo dizer, eu nunca gostei muito da expressão do parceiro técnico, da Comissão Técnica de Vacinação, porque é uma questão de natureza mais científica do que técnica. O impacto previsto, proporcionado pela vacinação, esse, podemos antecipar, é uma redução muito acentuada dos casos novos de doença. E os casos novos de doença são, por ano, mais de 60 mil. Portanto, temos uma redução de 60 mil casos de doença, 60 mil baixas, 60 mil ausências, 60 mil idas repetidas à farmácia para compra de medicamentos ou de internamentos, no caso da evolução for grave. Portanto, é esta a questão essencial no que respeita ao impacto da vacina. E esta expressão que foi utilizada, impacto desproporcional. Bem, é verdade, há aqui uma desproporção em relação ao montante, mas eu já disse, é preciso baixar esse montante e fazer propostas que possam ser... A expressão em português, estava a falhar a expressão em português, possam ser... possam ser adquiridas, adotadas por Portugal no contexto do orçamento português, que aliás é elevadíssimo e que aumentou, quase que duplicou nos últimos anos, mas é preciso perceber que essa duplicação, e agora sem criticar ninguém, não pode ser para desperdícios em relação, por exemplo, aos recursos humanos, regime de horas, de tarefeiros, compensações, etc., têm que ser canalizados para aspectos comprovadamente preventivos. Porque se não forem tomadas medidas, chama a atenção aqui do senhor representante que está aqui presente, da senhora secretária de Estado, medidas agora para a próxima época gripal, nós vamos ter problemas. Porque não há inverno sem gripe. Esta frase é uma constante, é uma constante da nossa... Da vida que nós sabemos desde os tempos da Guerra do Peloponeso, que foi descrita na altura por Tucídides, que assistiu à gripe e a este problema. Vejam bem os séculos que estão aqui repetidamente a ter cenários de epidemias de gripe. Bem, agora, último, questão da senhora deputada Paula Santos, do grupo do Partido Comunista. Eu tenho necessariamente também que concordar. Há uma pressão inaceitável que em grande parte era evitável através da organização e medidas de prevenção, uma pressão no serviço de urgência. É absolutamente um tema que tem a ver com planeamento, organização e mobilização de recursos para evitar estas situações que nós estamos a viver neste país, neste momento, e que vamos, se nada for feito, viver no próximo ano. As desigualdades, senhora deputada, as desigualdades, quando são inaceitáveis no plano moral, como é o caso, nós chamamos-lhe iniquidade. É uma iniquidade haver uma vacina à venda na farmácia só para ricos e não ter forma de facilitar que os pobres tenham alcance, mesmo com receita comparticipada. Isto é uma situação que me choca e que está nas mãos dos governantes e também dos parlamentares reduzir. Portanto, Senhora Presidente, eu penso ter abordado esta questão. Deixei aqui o artigo preparado neste sentido, com a participação multidisciplinar, incluindo políticos, nesse trabalho. E agora o que há a fazer é exigir, chamar a empresa farmacêutica e exigir que façam preços compatíveis com a economia portuguesa e não com o nível de vida da Suíça ou da Dinamarca. No fundo, é isto que é preciso fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Soutor. Cumprindo então que está a grelha de tempos e de trabalho desta audição, dou por finalizada esta audiência, sem antes deixar de agradecer mais uma vez, na sua pessoa, a todos os peticionários, pelos contributos que nos trouxeram, pela iniciativa e por esta reflexão conjunta. Agradecer também os contributos deixados por todos os senhores deputados, na certeza de que o assunto será naturalmente considerado no âmbito do trabalho parlamentar subsequente. E a dizer e reiterar que o documento que deixou será então distribuído por todos os grupos parlamentares, como elemento também de trabalho que nos ajudará no trabalho a desenvolver futuramente. Muito obrigada.
Obrigado, eu. Muito obrigado.